com Reinaldo Azevedo.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E meu filho, se a coisa parece confusa, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Eu, nesse minha fase de quarentena, meu cabelo rebelde, ô Bob Furuia, fica aparecendo aí. Né? Mas fazer o quê? Né? Tem que ficar... não vou cortar, não vou ficar aqui. Ninguém vai me tirar de casa, também não vai entrar ninguém. Boa noite, Bob Fruia.
Boa noite, Reinaldo.
Boa noite, Fábio Cuba.
Boa noite, Reinaldo.
Assim, ó, você perdeu o programa? Vai à minha página na internet, tá? Você encontra tudo lá, também na página da rádio, enfim. Não há como você ficar sem o É da Coisa. Você só fica sem o É da Coisa se você quiser. Isso é que nem a pobreza, segundo duas socialites que falaram hoje. Daqui a pouco nós vamos ver. Você só é pobre se quiser. Se você não quiser, você resolve tudo isso. Fica tudo muito tranquilo, viu, Fábio Cuba? Você
é mesmo?
Tem gente que escolhe a pobreza. É uma gente muito estranha. Né? Eu não. Eu escolhi a riqueza. Né? É questão de gosto. Olha aqui. Nós estamos... Hoje eu fiz um café da manhã, podcast da Folha, tratando da Lava Jato. Minha coluna da Folha trata da Lava Jato. Existe um debate aí que hoje opõe o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aos lavajateiros. A Lava Jato, como se sabe, se converteu numa marca publicitária. A rigor é uma empresa. Né? Praticamente é uma empresa de produção de conteúdo. É uma empresa de produção de conteúdo que lida com a reputação alheia. Né? Aponta desvios, apura mal feitos. Bom, a função do Ministério Público é essa. Ninguém deve, não se deve ser grato ao Ministério Público por isso. Né? É o trabalho deles. E esse trabalho tem de se dar dentro da lei, como tudo. Vejam bem, se a apuração de uma ilegalidade se dá fora da lei, existe uma contradição inelutável aí. Não é possível. Se você está apurando uma ilegalidade, a apuração da ilegalidade tem de se dar de acordo com a lei. Por quê? Titio explica. Presta atenção. Nós, eu, Bob, Fábio, você que está me ouvindo, você que está me vendo, nós somos os cidadãos. Nós somos os indivíduos da sociedade. Nós temos de nos comportar de acordo com a lei. E nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, do ponto de vista legal, certo? A lei proíbe? Não, então eu posso fazer. E a coisa que a lei não proíbe, que a gente não faz por decoro, é a brincadeira que eu faço sempre, né? Existe alguma lei punindo quem solta pum em elevador? Não. Quem tira a catota do nariz em público? Também não. Não existe. Agora, você deve fazer essas coisas? A meu juízo, não. E acredito que a juízo de uma larga maioria. Você não é... Assim, todo mundo não, mas comigo já aconteceu. Você entra no elevador, a pessoa acabou de queimar uma bufa, ô Fábio Cuba. E você entra.
É terrível, né?
É. Aí se entra uma outra pessoa, você quase se sente compelido a dizer, olha, não fui eu. Né? Gente que você nem conhece, já aconteceu.
Mas isso é quase uma admissão de culpa, né?
Pois é, mas fica estranho, né? Uma vez aconteceu comigo, aí eu olhei, eu saquei quem era. Uma pessoa, inclusive, vista indo, era uma beleza. Né? Agora, você associa aquilo que acaba de acontecer, é triste, é melancólico. É, não é proibido soltar pum no elevador, não é crime. Mas você não deve fazer. De toda sorte, do ponto de vista legal, você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Ao Estado, o Estado é um pouco diferente. O Estado só pode fazer o que a lei permite, o que a lei prescreve. Ou então aquilo que tribunais superiores, criando jurisprudência, estabelecem que pode ser feito. É assim que a sociedade funciona. Vejam, é próprio dos indivíduos, não estou dizendo que devam, mas indivíduos cometerem crimes, transgressões, é próprio da sociedade. E por isso a sociedade vai lá e faz o quê? Aplica uma sanção. Aplica uma pena. Nas democracias, de acordo com o devido processo legal. Nas tiranias, já nem se coloca isso, porque tirania prende quem quiser, do jeito que quiser, e dane-se se é lei, se não interessa. O que não pode acontecer de jeito nenhum, quando é que uma sociedade começa a entrar em crise e as coisas podem assumir proporções realmente muito graves, é quando o Estado, presta atenção nisso aqui, para punir crime, comete crime. Porque aí, se o Estado dá conta dos crimes cometidos pelo cidadão, quem dá conta dos crimes cometidos pelo Estado? Está acompanhando o raciocínio? Aí é grave. Os remédios remedeiam, tá? As doenças. Mas agora, o Fábio Cuba, eu farei uma indagação de Padre Vieira. Fábio Cuba.
Sei.
Momento cultural.
Pergunta ele num sermão, e quem remedeia os remédios? Se o Estado remedeia as doenças da sociedade, cumpre indagar quem remedeia os remédios. Ou esse Estado também é submetido sob controle, portanto, ele também segue a lei, ou nós estamos no vale tudo. Tá claro? Aliás, outro dia um chato começou a invocar com o momento cultural. Ai, que chato, o momento cultural fica aparecendo. Vai se danar, meu. Vai procurar outra coisa. Você não gosta? Não gosta do momento cultural? É? Tem tanta coisa pra você fazer nesse horário. Né? Vai ficar olhando pra minha cara linda por quê? Ora, a nossa brincadeirinha aqui é momento cultural. Você sabe por quê? Porque eu quero que a pessoa vá ler Padre Vieira depois. Quando se cita um livro aqui, é na esperança de que alguns, pelo menos, depois procurem o livro, para que fiquem mais inteligentes, mais instruídos, mais sabidos, para que não caia em fake news, para que não vire tiozão do WhatsApp, tia do WhatsApp. Entende? É isso. Que acreditem em tudo quanto é porcaria que as pessoas falam. Vamos voltar. Nós vimos a Lava Jato desfechou hoje uma operação contra o senador José Serra. Vamos lá. Uma parte da vagabundagem da internet diz, ah, o Reinaldo é tucano. Eu não sei se é uma tentativa, quando falam isso, a minha brincadeira, Fábio Cuba, eu digo, não sei se estão tentando criticar os tucanos ou a mim, né? Nunca fui tucano. Eu diria, para o bem e para o mal. São lá, uma coisa assim, mais equilibrada, mais centrista. Eu sou muito maduro do que tucano, sempre fui. Mas, enfim, falem o que quiser, eu estou me lixando, cantando e andando. Sempre que tem uma acusação, que se desfere uma operação, se desfecha uma operação, notem que eu não chego aqui para dizer assim, fulano não cometeu, é mentira, ele é inocente. Eu não sei, eu não sou justiça, eu não faço esse trabalho, e acho detestável quem faz. Fica essa gente vomitando algumas vozes, umas pessoas que já morreram e nem tiveram notícia de que estão mortas, inclusive, né? Aquela coisa das catacumbas, ou então algumas vozes a soldo que chegam para condenar e absolver pessoas. Eu não condeno, não absolvo ninguém, eu não sou justiça. Aliás, peguem isso, olhem, é o meu histórico, inclusive no blog. E acho detestável que a imprensa ou qualquer um se comporte como tribunal. Sim, você reporta aquilo que você sabe, aquilo que tem, aquilo que existe. Agora, deixa que a justiça faça o seu trabalho. Eu o que faço é observar se o devido processo legal está sendo cumprido ou não está. Com todas as pancadas que eu dei no PT, e foram muitas, e nunca ninguém me viu chegar aqui retirar alguma, nem aqui, nem em lugar nenhum. Quando eu vi o Lula sendo alvo, objeto de ações ilegais, eu fui lá e apontei. E insisto, apontei com mais propriedade técnica do que os petistas, porque eles ficaram fazendo defesa política do Lula. Ok, eu entendo, eles são petistas, estão fazendo o papel deles, eu não sou. A mim me interessou a questão técnica, tanto é que o Lula uma vez falou assim, façam como o Reinaldo Azevedo, leiam a sentença. Porque para aplaudir ele, já tem os petistas, não precisa do Reinaldo Azevedo. Para dizer que ele está sempre certo, idem. A mim me interessava a questão técnica. E é o mesmo juízo de natureza técnica que vou fazer a respeito dessa operação que foi desfechada hoje contra o Serra. E a sua filha. E outras pessoas aí. Pano de fundo. A Lava Jato está no alvo. Por quê? Está em investigação se eles cometeram lá em Curitiba, sobretudo, ilegalidades. Reportagem da Pública que saiu demonstra uma intimidade entre a Lava Jato e o FBI ao arrepio da lei. Está claro. Eu ainda volto a um particular dessa história hoje. O Augusto Aras, procurador-geral da República, está querendo criar uma unidade de combate à corrupção que, na prática, unifica as forças-tarefa, que é o correto. E as forças-tarefa não querem porque elas, na verdade, funcionam como entes autônomos, como donas da sociedade, como donas do processo legal, independentemente do que queira a justiça. Então, a Lava Jato está aí sob questionamento, justo questionamento. E precisava, a meu juízo, de uma ação publicitária forte para demonstrar a sua independência e a sua utilidade. Né? E aí, então, a Lava Jato de São Paulo, aliás, a grande intimidade com o FBI se dava na Lava Jato aqui de São Paulo, segundo a reportagem da Pública, por intermédio da procuradora Tamea Danelon, que até apagou depois o perfil dela das redes sociais, depois que saiu a matéria. Né? Aí, então, é desfechada essa operação. Insisto que se investigue, eu não vou falar aqui, fez ou não fez. Não é meu papel. Eu não faço isso com ninguém, não vai ser com Serra. Agora, vou dizer sim. E a Justiça Federal vai se pronunciar, eventualmente o Supremo vai ter que voltar a se pronunciar, nós vamos ver. Esta operação que foi desfechada hoje agride decisão do Supremo, jurisprudência do Supremo, e, portanto, é ilegal. Do que você está falando, Reinaldo? Eu explico. Tá lá, o Arrazoado do Ministério Público é um calhamaço, é um romance, você escolhe, ou lê aquilo ou lê Guerra e Paz, é quase do mesmo tamanho. Mas, em síntese, há ali uma acusação de que o Serra teria recebido da Odebrecht, no fim das contas, somando, subtraindo, dá 900 e poucos mil euros, que estaria numa conta no exterior, que estaria sendo movimentada por sua filha. Bom, a posição que está lá. O que é inequívoco? O que é inequívoco é que esta acusação contra o Serra, por decisão do Supremo Tribunal Federal, foi para a Justiça Eleitoral. Certo? Foi para a Justiça Eleitoral. No dia 19 de março do ano passado, o Supremo também decidiu que, conforme está escrito no inciso 2, estou dando a lei, tá? Do artigo 35 do Código Eleitoral, inciso 2 do artigo 35 do Código Eleitoral, o juiz eleitoral tem competência para julgar crimes eleitorais e conexos. Então, se chega lá uma causa que é principalmente eleitoral, como é essa do Serra, doação envolvendo Caixa 2, a acusação. Esse, no curso da operação, há suspeita, a possibilidade de que tenha havido outros crimes que não são crimes eleitorais, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, ainda assim, quem julga é o juiz eleitoral. Inciso 2 do artigo 35 do Código Eleitoral. No dia 19 de março, vocês encontram o que eu estou falando na página do Supremo. O Supremo decidiu, por 6 a 5, que é o que vale. O juiz eleitoral é competente para julgar também crimes conexos. Portanto, ainda que Serra tivesse cometido, cada um escolha o verbo que quiser, o modo que quiser, nesse caso, o tempo, né? Ainda que haja lavagem de dinheiro, isto tem de ser investigado no lugar em que a coisa estava e está na Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral aqui de São Paulo. Tanto é assim que o juiz eleitoral, evidentemente, eu fui fazer uma pesquisa antes de vir falar com você, como sempre, tanto que o juiz eleitoral pediu informações à Justiça Federal para saber se havia algum dado mais que devesse ser compartilhado. Aí o que faz a Lava Jato de São Paulo? Obviamente com a concordância de um juiz federal. Desfecha uma operação como se não houvesse a decisão do Supremo. Ignora a decisão do Supremo. Na prática, hoje, pelo mesmo suposto crime, eu digo suposto porque não foi condenado por ele. Não sei se vai ser. Pelo mesmo suposto crime, o Serra está sendo investigado em duas esferas. Na Justiça Eleitoral, porque o juiz eleitoral não abriu mão da competência e nem poderia, e na Justiça Federal. Existe uma expressão bis in idem no direito, bis in idem, duas vezes no mesmo, literalmente, que quer dizer o seguinte: ninguém pode ser investigado duas vezes pelo mesmo crime. Aí uma forma de bis in idem interessante, que é uma pessoa, pelo mesmo suposto crime, está sendo investigada em esferas distintas. Obviamente, acho eu, não falei com os advogados do Serra, não sei o que farão. Obviamente cabe, acho, uma reclamação ao Supremo, dizendo o seguinte: essa decisão tomada fere uma decisão tomada pelo próprio tribunal. O que é uma reclamação? É quando você pede ao tribunal: isso é competência sua, decida. Né? Tome para si. Uma competência sua foi usurpada. E foi. O Supremo decidiu que é o juízo eleitoral que cuida de crimes conexos a um crime que é principalmente eleitoral. Em sendo. Tá claro? Então, há um problema aí de competência. Será que isso poderia ter sido feito? Resposta, não. Segundo a decisão do Supremo, agora a justiça vai desrespeitar a decisão do Supremo? Nós veremos. E há uma outra coisa curiosíssima, né? Que talvez você não saiba. Sabe quantas vezes o Serra foi ouvido nessa investigação? Nenhuma. Sabe quantas vezes a Verônica Serra foi ouvida nessa investigação? Nenhuma. Ah, porque eles não quiseram falar? Não, porque não foram convocados a falar. Sabe quantos mandados de busca e apreensão tinha havido antes dessa denúncia contra o Serra? Nenhum também. Então, olha que curioso, no mesmo dia em que se oferece a denúncia, se faz o mandado de busca e apreensão. É como se o mandado de busca e apreensão estivesse sendo feito para tentar justificar e buscar algum indício de prova que justifique a denúncia. Recupero. Esta investigação contra o Serra, que nasce de uma delação premiada da Odebrecht, a pedido do Ministério Público, da Procuradoria, foi a Procuradoria-Geral da República que pediu o envio desse troço para a Justiça Eleitoral. Pediu o envio para a Justiça Eleitoral por 4-1 na segunda turma do Supremo, 4-1 foi enviado para a Justiça Eleitoral, 4-1, só um ministro se opôs, foi para a Justiça Eleitoral. Há uma decisão do Supremo de março de 2019 que diz que o juiz eleitoral é competente para cuidar dos crimes eleitorais e conexos, porque senão aconteceria uma estranheza, isto é, uma mesma atribuição de crime, um pedaço fica sendo investigado por um juiz e o outro pedaço por outro. Era para a Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral já decidiu que o crime eleitoral prescreveu, que é coisa que diz respeito a 2007. 2007, 13 anos. O crime eleitoral já prescreveu e se estava analisando a existência de eventual outro crime na Justiça Eleitoral. Aí vem a Lava Jato, atropela, em parceria com o juiz federal, determina esse mandado de busca e apreensão espetaculoso no mesmo dia em que oferece a denúncia. Infelizmente, nesses casos, aí não adianta. Eles sabem que eles contam com a colaboração da imprensa, uma colaboração que não é de má fé. A imprensa não vai fazer esse trabalho que eu estou fazendo. Vai noticiar. Titulão, mandado de busca e apreensão contra a Serra, denúncia por corrupção, por lavagem de dinheiro, por não sei o quê. E a Lava Jato sabe que terá sempre isso a seu favor. Entende? No momento, insisto, em que a operação está na Berlinda. Olhem aqui, o juiz eleitoral pode dar curso, pode chegar ao fim, pode ter o julgamento, pode chegar à conclusão de que o Serra é culpado, e aí eu vou fazer o que eu fiz com a sentença do Lula, vou ler a sentença. É assim que eu opero. Aí eu leio a sentença, digo, a sentença está de acordo com a denúncia? Apareceu a prova? Sim ou não? Ou então, foi absolvido, o juiz ignorou as provas? Sim ou não? É isso que eu faço. Eu não fico aqui, em princípio, com ninguém. Com ninguém de partido nenhum. Porque eu tenho responsabilidade. Agora, havendo a ilegalidade, sim, eu vou apontar. E, neste caso, a ilegalidade, Operação Lava Jato, que, neste momento, está sob investigação na prática. Por isso mesmo, né? Bom, rapidamente, assessoria do Serra, bem rapidinho mesmo, assessoria do Serra e nota do PSDB, vamos juntar, ô Bob Furuia, as duas coisas numa só, porque depois eu quero ir logo para a questão da OAB. Vamos lá.
Vamos lá. Primeira assessoria do senador, aspas. Causa estranheza e indignação a ação deflagrada pela Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo na manhã da sexta-feira em endereços ligados ao senador Zé Serra. Em meio à pandemia da Covid-19, em uma ação completamente desarrazoada, a operação realizou busca e apreensão com base em fatos antigos e prescritos e após denúncia já feita, o que comprova falta de urgência e de lastro probatório da acusação. Agora vou para a nota do PSDB de São Paulo, diretório estadual. Aspas. O PSDB de São Paulo defende a ampla e restrita investigação dos fatos sempre que houver questionamentos envolvendo recursos e agentes públicos. Ressaltamos nossa absoluta confiança no senador José Serra, na sua história e conduta e na justiça, onde as ações serão devidamente esclarecidas.
É isso aí. Eu espero que você tenha entendido o que eu expliquei aqui sobre a lei. Se não entendeu, a gente sempre voltará. Eu estou dizendo que não é competência da Justiça Federal fazer isso, que a Lava Jato não poderia ter feito isso, que isso desrespeita a decisão do Supremo. Não estou entrando no mérito. E insistindo que o Estado não pode cometer ilegalidades sob o pretexto de combater ilegalidades. Porque a hora que você abre essa janela, você não para mais. Tá claro? Sim, e a Lava Jato, ela mesma que está na berlinda, o Fábio Cuba.
Reinaldo, a OAB vai entrar com um pedido de investigação no Conselho Nacional do Ministério Público contra a Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. A entidade vai listar 7 fatos que necessitam de averiguação. Entre eles estão a suspeita de uso irregular de aparelhos de interceptação telefônica. A gente já falou a respeito disso aqui no programa. A investigação fora da lei de autoridades com uso de nome falso até mesmo. E também a rebelião de Deltan Dallagnol contra a diligência realizada pela Procuradoria-Geral da República. Lembrando que a Lava Jato nega todas essas acusações.
Não, foi o meu celular.
Eu me assustei um pouquinho.
É de uma música que eu estou mandando para você, que eu quero que você coloque.
Também. Deu pra perceber que eu dei uma olhadinha meio de lado, assim.
O Fábio levou um susto. É que eu achei que estava sem som e não estava. Entendeu? Essas coisas que acontecem, né? Eu mandei uma música aí pra gente botar no ar daqui a pouco. Porque hoje teve sanfoneiro de novo, né? No coisa do Bolsonaro. É isto, né? Tem a OAB tá querendo investigação. Investigação que tem de ser feita, né? A esta altura. Eles negam que essas coisas tenham acontecido, mas, como se vê, o TCU também quer a apuração e cobra a apuração o Bob Furruia.
Isso, Reinaldo. O ministro Bruno Dantas, do TCU, aceitou o pedido do subprocurador Lucas Rocha Furtado e vai investigar a denúncia de que a Força-Tarefa de Curitiba adquiriu e usou de forma irregular aparelhos de interceptação telefônica. Bruno Dantas já determinou diligências para saber se essa informação é verdadeira. Ele abriu ainda mais o leque da investigação e determinou que o Ministério Público Federal informe todos os equipamentos que já foram adquiridos por ele nos últimos anos em todo o Brasil, para gravação de ramais internos ou de interceptações telefônicas.
Olha aqui. Há uma informação, precisa ser apurada, que 3 sistemas Guardião, que é o sistema de interceptação telefônica, né, 2 deles teriam sumido. Precisa investigar. Mas gravações que teriam sido feitas também teriam desaparecido. Sim, também isso precisa investigar. Né? Há outras coisas estranhas. Né? Há outras coisas estranhas. O meu amigo Leandro De Mori, do Intercept Brasil, respondeu a um troço que o Deltan Dallagnol colocou no Twitter. Disse assim: reportagem publicada ontem alegou em cima de mensagens sem autenticidade, a velha história, né? A velha história. Os hackers foram punidos, foram presos, etc. Mas as mensagens... Foram presos por quê? Porque inventaram mensagem? Acho que não foi isso. A acusação não deve ser essa, né? e distorce a realidade que teria havido supostos contatos inadequados com o FBI. Né? Aí o Leandro lembra o seguinte: deltandes que pediram ajuda dos gringos para quebrar a criptografia dos sistemas de propinas da Odebrecht entre 2016 e 2017. Reportagem com provas, né, informa o seguinte: em outubro de 2015, Leslie, a Leslie Rodrigues, e de sobrenome impronunciável, que é agente do FBI, fez parte da comitiva de 18 agentes americanos que foram a Curitiba se reunir com procuradores. 2015. Foram a Curitiba se reunir com procuradores ao arrepio do governo brasileiro, que não sabia de nada. O FBI atuou em território brasileiro sem o conhecimento do governo federal, o que contraria a lei. E a reportagem da Pública demonstrou que o seu Deltan Dallagnol pediu, se organizou para pedir a extradição de um brasileiro, não fica claro o nome, atropelando o Ministério da Justiça e a própria Procuradoria-Geral da República. Advertido por um colega, Vladimir Aras, de que estava transgredindo a lei, Deltan disse que não era conveniente que o governo federal soubesse, etc. Ouviu do colega: não é uma questão de conveniência, é uma questão de legalidade. Há um tratado de extradição que tem força de lei. Né? A Lava Jato, sob investigação, decidiu arreganhar os dentes. E arreganha os dentes em cima de uma figura de projeção. Evidentemente, isso ajuda a criar ali, né, a sensação de que, ó, estão tentando conter essas pessoas boas que combatem a impunidade. Evidenciando-se, mais uma vez, que há uma agressão clara ao devido processo legal aí. Eu até poderia acrescentar, para não variar. Vamos comercial.
Nós do Açaí Atacadista sabemos que o momento ainda exige atenção e cuidados. Por isso, continuamos com rigorosas medidas preventivas para você abastecer a sua casa ou seu negócio com mais segurança. Quando vier ao Açaí, já saia de casa com sua máscara. E antes e depois das compras, utilize o álcool em gel que temos à sua disposição. O novo normal é cuidar sempre. Açaí.com.br/por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Açaí! Comprar o seu caminhão, o seu ônibus ou a sua van Mercedes-Benz vai ser mais fácil do que nunca. Chegou o novo Showroom Mercedes-Benz, uma plataforma de vendas online inédita e inovadora. Veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas virtual, cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário só para você dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbenz.com.br e cadastre-se. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida.
Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. O que nós temos aí de São Paulo, meus filhos?
Vamos lá, Reinaldo. A Prefeitura de São Paulo recebeu, desde o início da quarentena, em 24 de março até o dia 1º de julho, 235 reclamações contra casas noturnas, baladas e boates que permaneceram abertas durante a pandemia. De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, a fiscalização em estabelecimentos que ainda não tiveram abertura ao público permitida é feita por 2 mil agentes até esta segunda. 633 estabelecimentos foram interditados por descumprirem a quarentena.
É, né, gente, que daqui a pouco nós vamos falar do espetáculo do Leblon no Rio de Janeiro, né? Eu não sei, eu acho que a pessoa... Deve haver aí pessoas com um certo problema de, sei lá, de registro cognitivo, de... não é normal, né? E é preciso fazer valer a regra, né? O Brasil vai passar de 100 mil mortos da Covid-19. Acho que tem gente que está achando pouco. É isso? O que mais?
Reinaldo, o governo de São Paulo atualizou hoje a classificação das regiões do estado de acordo com o Plano São Paulo de reabertura da economia. A cidade de São Paulo e os outros 14 municípios da Grande São Paulo se mantiveram na fase amarela, já a região de Campinas foi rebaixada para a fase vermelha mais restrita devido à piora nos indicadores de saúde.
Vamos lembrar aí, o governo estabeleceu algumas restrições, né, Fábio Cuba? Acho que vale a pena eu pulei. Não, esse é o item 8, vamos lá. Antecipação de eventos.
Vamos lá, Reinaldo. O governo de São Paulo anunciou também a antecipação da autorização de reabertura de teatros, cinemas, salas de espetáculo, academias e a realização de eventos culturais para regiões que estejam na fase amarela desse plano de flexibilização. Serão permitidos apenas eventos com público sentado e a previsão é de que a reabertura ocorra na capital paulista no dia 27 de julho, quando o município apresentará a estabilidade de 4 semanas na fase amarela. O governo estabeleceu algumas restrições. Algumas delas. Ocupação máxima deve ser de 40%. O público deverá permanecer sentado. O uso de máscara é obrigatório. A venda de ingressos exclusivamente online. Assentos devem ser marcados respeitando o distanciamento social.
Alimentos e bebidas não poderão ser consumidos nos estabelecimentos. Eventos deverão controlar acesso. Bom, tomara que faça, né? Tomara que não aconteça o paradigma Leblon. Que, assim, isso deve ser objeto, eu juro, deve ser objeto de curiosidade científica. Daqui a pouco nós vamos falar. Né? No horário nacional. Eu não sei se as pessoas são mais suicidas ou homicidas. Ou se é uma mistura das duas coisas. Ou burras mesmo. Simplesmente. Ou irresponsáveis. Que mais que nós temos aí sobre protocolos?
Protocolos para
reabertura. Aliás, ô Fábio, a gente vai até que horas aqui nesse...
Mais um minuto e meio.
Tá legal, vamos lá.
Os protocolos para reabertura de bares, restaurantes e salões de beleza, Reinaldo, na cidade de São Paulo serão assinados amanhã de manhã. Com isso, os estabelecimentos voltam a abrir a partir de segunda-feira. Os bares e restaurantes só poderão funcionar durante o dia por 6 horas e devem fechar as portas até às 5 da tarde. Ocupação máxima, como o Bob já disse, né, vale a mesma restrição de 40% da capacidade.
Muito bem, tomara que respeitem. E o que nós temos sobre mortes, Bob, para encerrar?
Rapidamente, Reinaldo, o total de mortes na cidade de São Paulo está 40% maior durante a pandemia do coronavírus se comparado ao mesmo período do ano em 2019 e 2018. É o que mostra uma análise feita pelo epidemiologista e professor da USP, Paulo Lotufo.
Muito bem. É isso aí. Voltamos para reunir a rede daqui a pouco.
Atenção! Nunca foi tão fácil resolver o problema da sua CNH. A HS vai até você. Isso mesmo! Resolvemos a situação da sua CNH, sem você precisar sair de casa. Ligue 4327-0896 e faça já a regularização da sua CNH. HS Consultoria, trabalhando e inovando por você. 4327-0896. Tem o seu direito de dirigir. Processo 100% garantido. HS Consultoria, 4327-0896.
Seu caminho.
O corredor norte ainda continua muito ruim no sentido da Zona Norte. O trânsito para a partir do túnel do Anhangabaú segue ruim até o acesso para a marginal do Rio Tietê e tudo reflexo da própria marginal que continua péssima no sentido da Ayrton Senna. Em direção a Interlagos, a vida não está fácil também pelo corredor norte-sul. O trânsito para a partir da região da jornalista Roberto Marinho, vai ruim até o acesso para a Avenida Interlagos e depois a Washington Luiz para novamente a partir da Chácara Flora até o acesso para a região da Vitor Manzini. Dica do dia NextGuard, pode ser bulldog francês, pastor alemão, maltês ou vira-lata. Todos ficam protegidos contra pulgas e carrapatos com o NextGuard, a marca mais vendida no mundo.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Olha, há coisas que são... Vejam só. O presidente Jair Bolsonaro entrou naquele modo negação. Lá desde o começo. Né? Eu não sei, ô Bob, eu cheguei a pedir pra gente botar um áudio, né? A gente tem o áudio do Bolsonaro, que ele falou em março?
Não, mas a gente vai ter daqui a pouco.
Tá. Em março, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista em que ele fez uma projeção sobre o que ele achava que ia acontecer com o coronavírus no Brasil. Daqui a pouco nós vamos ouvir, né? Evidentemente, a projeção dele não se confirmou. Ele fez uma escolha política. Qual foi a escolha política que ele fez em relação ao coronavírus? Ele disse, olha, vão querer jogar a responsabilidade da crise econômica nas minhas costas, então eu desde já vou acusar os governadores. Como os meus amigos me informaram que esse negócio de coronavírus é uma forçação de barra, não vai ser uma coisinha de nada, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me fixar na coisinha de nada, vou dizer que estão exagerando, que isso vai gerar desemprego e que a culpa não é minha, e que a culpa é dos governadores. No dia 22 de março, eu escrevi um texto hoje no meu blog a respeito, né? No dia 22 de março, o doutor Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, depois vocês vão ouvir de própria voz ele falar, ele disse o seguinte: não podemos extrapolar na dose, porque com o desemprego aí acontecendo, a catástrofe será maior. Mais ainda, o número de pessoas, preste atenção nisso aqui, 22 de março, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram, é o português do Bolsonaro, da ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus. Então o Bolsonaro previa, gênio da raça, no dia 22 de março, que os mortos de coronavírus no Brasil, ou de Covid-19, que é a doença, não chegaria a 800 pessoas.
Quer na própria voz, aí?
Vai na própria voz.
Mas nós não podemos extrapolar na dose, porque com o desemprego aí acontecendo, a catástrofe será maior. Mais ainda, o número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na ordem de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao coronavírus.
Presidente.
Então tem certos números que temos que levar em conta. E essas crises, estes vírus acontecem ao longo do tempo, no mundo todo. Então, calma, tranquilidade, não levar pânico à população, não exterminar emprego, senhores governadores. Sejam responsáveis. Espero que não queiram me culpar lá na frente pela quantidade de milhões e milhões de empregados na minha pessoa. Estamos fazendo a coisa certa, observando protocolos e com tranquilidade.
Muito bem. Eu adoro me culpar lá na frente na minha pessoa. Queridos, isso ele disse, né, no dia 22 de março. No dia 22 de março, há 3 meses e meio, o país contabilizava 1.546 casos de Covid-19 e havia 25 mortos. Tá bom? Ontem, à noite, daqui a pouco tem número atualizado, havia de contaminações 1.501.353 pessoas, com 61.990 mortos. 25 vezes a previsão do presidente. É, não, 25 vezes não, dá mais, né? Dá mais do que isso. 125 vezes. Nós temos 125 vezes o número de mortos previsto pelo Bolsonaro. Chega, é incrível que ele continue presidente, na verdade, depois de ter dito isso. Muito bem. Negacionismo, demissão de dois ministros, coloca-se um ministro militar no Ministério da Saúde, que virou um pateta, o recruta zero, autoritário, arrogante, demitiu médicos, botou encheu aquele soldado. Não existe política pública federal de combate ao coronavírus. Certo? Ele parou de fazer proselitismo. Agora, ele fez uma coisa inacreditável na área legal. O Congresso aprovou uma lei impondo, atenção, o uso de máscara. Coisa básica. Uso de máscara. O que foi que fez o Bolsonaro? Vamos lá.
O presidente vetou parte da lei aprovada pelo Congresso, Reinaldo, que impõe o uso de máscaras em todo o país durante a pandemia. Bolsonaro vetou especificamente, Reinaldo, os dispositivos que tornavam obrigatório o uso do equipamento de proteção em igrejas, comércios e escolas. Para justificar os vetos, o Palácio do Planalto argumentou que a expressão de demais locais fechados que haja reunião de pessoas é abrangente demais e abre brecha para uma possível violação de domicílio, o que é contra a Constituição, Reinaldo.
Vocês entenderam a barbaridade do que o Bolsonaro está dizendo? Ele vetou porque ele disse que esse trecho da lei abre brecha para impor o uso de máscara dentro das próprias casas. Primeiro que não há mal nenhum se as pessoas resolverem usar em princípio. Mas quem é que vai entrar na casa de alguém para saber se a pessoa está usando máscara ou não? É mentira. Você lê o texto do Congresso e você vê que se está falando em demais locais, ainda que privados, de acesso ao público. Um cinema é um local privado. Alguém é dono do cinema. A igreja é um local privado. Alguém é dono da igreja. Mas é de acesso público. Com isso, ele retira a obrigatoriedade e aí vai caber de novo, os estados e os municípios aqui vão entrar, ele retira a obrigatoriedade do uso de máscara e retira a obrigatoriedade também de esses entes fornecerem, inclusive, as máscaras. Talvez aí esteja o pulo do gato, está sofrendo pressão, lobby dos amiguinhos dele. Por que diabos um presidente vai proibir a imposição do uso de máscara? Em nome da liberdade? O liberalismo do Bolsonaro é o quê? Você tem a liberdade de morrer? É isso? O Estado brasileiro é tão democrático que lhe dá plena liberdade de morrer e de matar, porque você estará contaminando as outras pessoas. Aí já é um traço de psicopatia. Já não é nem mais uma questão política. Só. Bom, se é que não é desde sempre. É impressionante, é estupefaciente esse veto. Esse veto tem que ser derrubado. É uma irresponsabilidade. É um absurdo. Para um presidente que em março falou que não chegariam a morrer 880 pessoas. Já morreu 125 vezes o número que ele falou. E vai morrer muito mais. Que o Brasil vai passar de 100 mil mortos. Aliás, a advertência que ele tinha recebido no Ministério da Saúde. E ele preferiu ignorar. Ele vai ter de responder por isso politicamente. Cedo ou tarde. Aliás, os bares do Leblon deram um belíssimo exemplo, não?
Oh.
Deve ser feito, não é isso? Os bares do Leblon estão de parabéns, né? Muito bem, você aí que estava lá, tá? Ah, ó, que coisa bonita, vai, fala aí.
Reinaldo, o Rio de Janeiro reabriu ontem bares e restaurantes e logo no primeiro dia, plena quinta-feira, o que se viu foi um show de horrores. Os bares do Leblon, na zona sul do Rio, que deveriam fechar às 11 da noite, continuaram funcionando madrugada adentro. E era muita gente, Reinaldo. Pessoas coladas dentro dos estabelecimentos, juntinha mesmo, ombro com ombro, também nas ruas, nas calçadas e quase todo mundo sem máscara. Em alguns vídeos é possível ouvir gente fazendo graça disso, xingando a pandemia e dizendo que não vai usar máscara de jeito nenhum.
Ali está um pedaço da elite brasileira. O subdesenvolvimento não é feito da noite para o dia. O subdesenvolvimento é uma obra de séculos. O subdesenvolvimento não é feito por descuido. O subdesenvolvimento é feito por método. O subdesenvolvimento não é feito por distração, não é feito por uma fatalidade. O subdesenvolvimento também é uma escolha. E no mais das vezes, aliás, sempre, desculpem, tiro mais das vezes, sempre é uma escolha desse tipo de elite aí. Porque não tem pobre. É uma escolha. Essas pessoas, elas estão tão certas que se ficarem doentes vão ter hospitais de primeira linha para atendê-las, que estão dando de ombros. O problema é que depois elas vão para casa e elas, se for o caso, vão levar vírus para pobre. Porque os pobres que trabalham para eles, que lavam suas calcinhas, que lavam suas cuecas, estes morrerão sem atendimento, sem UTI, sem respirador, sem ter os devidos medicamentos. Que chance tem um país de sair do atraso, desculpem, com gente assim? Nenhum. Ah, mas vai fazer o quê? Ninguém é responsável pela aglomeração. Percebeu que tem aglomeração? Não vá. Dois, cadê a máscara? Ah, como é que eu vou beber chope sem máscara? Nem que fosse para beber e colocar de... Inaceitável isso. E ainda, tirando onda. E ainda tirando onda. Né? E claro, o estabelecimento também, sem fazer nada. Teria que meter multa em todo mundo de uma vez só e botar para quebrar. Né? Agora, não vai ser feito. Né? E estas pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma, compõem aquele tipo de gente que diz assim: ah, no Brasil nada funciona, esse povo é muito indisciplinado. Né? E que acha que bom mesmo são alguns países da Europa, não sei o quê, onde as regras são seguidas. Aqui não, porque aqui é um bando de gente que não segue regra nenhuma. Rapidamente, o que aconteceu? Qual a explicação do sindicato, dos bares?
Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio, Reinaldo, que representa o sindicato, 10 mil estabelecimentos da cidade, emitiu essa nota tentando explicar o que aconteceu no Leblon, se defendeu também, de acordo com o texto, é absolutamente contra a aglomeração de pessoas e que as cenas registradas não correspondem ao trabalho sério e comprometido de todos os empresários que abriram as portas.
Como é que é? Trabalho sério e comprometido de todas as pessoas... Nem sério, nem comprometido, nem cidadão, nem nada. Nem nada. Porque se você não está oferecendo estímulo, não acontece esse tipo de coisa. Agora, obviamente, tem que ter uma lei, né, que é o seguinte: aglomerou, tem que chegar lá e falar, fecha. Fecha, acabou.
Ô Reinaldo... Ainda tem uma segunda parte da nota em que o sindicato diz o seguinte, né, que a classe inteira não pode ser prejudicada pela falta de cooperação de uma pequena parcela da população, estimulada pela presença ilegal e maciça de ambulantes e bancas de jornal abertas vendendo cervejas sem qualquer fiscalização.
Ah, entendi, a culpa é dos pobres. É, com a devida vênia, isso tem um nome, é falta de vergonha na cara. Não adianta. É, a Flórida, aliás, é um bom exemplo do que não fazer. Rapidamente, para a gente encerrar isso. Vamos lá.
Isso, Reinaldo, lá no estado americano, o número de casos, o total de casos triplicou no mês de junho. Só ontem, por exemplo, o estado registrou mais de 10 mil novos casos em 24 horas. O motivo dessa explosão são motivos, na verdade. O estado começou a relaxar as medidas da quarentena há um mês. Abriu praias, hotéis, bares e restaurantes todos de uma vez. As pessoas voltaram a socializar, principalmente os jovens, que começaram a dar festas. Festas de formatura, festas de verão, é época disso por lá. Além disso, muitos eleitores de Donald Trump seguem o negacionismo do presidente. Uma audiência pública em Palm Beach terminou em discussão. As autoridades queriam tornar o uso da máscara obrigatório no local. Os moradores recusaram e chamaram essas autoridades de ditadores comunistas que seguem as leis do diabo e violam a liberdade de escolha dos cidadãos americanos.
É isso aí. Como nós vimos, o nosso presidente aqui fez a mesma coisa, porque afinal de contas ele segue o grande imperador do norte. Não é isso? Vamos começar.
Neste momento sensível, também não está nada fácil para você que tem um negócio, não é? Mas olha, o PicPay pode te ajudar. Com todas as taxas zeradas do aplicativo PicPay Empresas até o fim de julho, você faz suas vendas à vista ou parcelado direto pelo celular e não paga nada por isso. É isso aí, você vende o que quiser, sem maquininha e recebe na hora, com custo zero. Baixe já o aplicativo PicPay Empresas e venda para mais de 20 milhões de pessoas. Entre hoje mesmo para o mundo de quem vende tudo pelo celular. PicPay Empresas. Aceitou? Vendeu.
Às vezes você sente que seu cachorro faria tudo por você? Ele faria mesmo. Mostre que você também faz tudo por ele. Ofereça uma alimentação saudável e nutritiva com Balance, a ração feita com ingredientes saudáveis, zero corantes e aromatizantes artificiais. Desenvolvida por nutricionistas veterinários, Balance tem preço acessível e está à venda nos melhores supermercados. Para filhotes ou adultos de porte pequeno, médio e grande, Balance, nutrição saudável ao seu alcance.
Este ano, Arraiá é em casa, com o parceirão Atacadão. Tem batata palha, paçoquinha, pipoca, amendoim, farofa e oque. Tem sim, senhor! Tem sopão, tempero de verdade e condimentos naturais da Quitano? Ou se tem! Pode fazer a festa com segurança, que o parceirão está seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde. Arraiá, pão demais! É o Arraiá em casa Atacadão. Mas não deixe de aproveitar. Outro que nem esse, só no ano que vem. Atacadão, o lugar de comprar barato e com segurança.
Muito bem, estamos de volta. E por falar de falta, como o povo brinca, de falta de senso de noção, né? Fala. Quem quer que vai falar?
Sou eu, Reinaldo, a presidente do Fundo Social de São Paulo, primeira-dama do estado, Bia Doria. Disse que não é correto dar comida ou roupa para moradores de rua. A declaração foi dada em uma conversa, uma entrevista, ali um bate-papo, dela com a socialite Val Marchiori dentro do Palácio dos Bandeirantes. Tem o trecho aí, né? Tem o trecho da primeira dama falando a respeito.
Tem o vídeo com som? Tá.
Ufa,
Lala,
tô imune. E agora quando a gente sair, a gente coloca, tá bom. Mas olha, falando dos projetos sociais, algo muito importante é assim. As pessoas que estão na rua.
Essa é a
não
Bia.
É correto você chegar lá na rua e dar marmita e dar. Porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua.
É.
Porque a rua hoje é um atrativo. A pessoa gosta de ficar na
você
rua.
Você estava me explicando, eu fiquei passada. Porque eles não querem ser na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza. E eles não querem, né?
Não querem. A pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida. Ela quer a roupa, ela quer uma ajuda e não quer ter responsabilidade. Então isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país...
Todo mundo tem suas responsabilidades.
É, nós
todo
temos.
Mundo.
Se a gente não pagar nossas contas...
Imagina, vai para cartório, querida.
Hello.
E o povo fala.
O povo fala. Vai na moda. Ufa, Lala, eu já tive, tô imune.
E agora quando a gente sair...
Meu silêncio eloquente, uma criação minha imortal no rádio brasileiro. Olha, É tão lamentável, mas é tão absolutamente lamentável. Eu até, olha, eu nem vou tomar essa fala da Bia de uma infelicidade. Aliás, senhora, calada, a senhora é uma poeta. É como expressão do trabalho do governador, que nem é verdade. O Dória, se não me engano, o Bom Prato passou a ser de graça, né, o Bom Prato? Ele está fazendo um trabalho dentro do possível de assistência aos mais carentes, né? Insisto, isso nem expressa o trabalho do governador, não estou tentando passar pano, não. Porque não é o governador, é a primeira-dama. O tamanho da besteira é tal. Como é que é, dona Bia? As pessoas gostam de ficar na rua porque elas não têm responsabilidade? Isso, o pensamento da Bia, traduzido pela Val Marchiori. A propósito, quem, essa senhora vive do quê? Que eu não sei. Eu lembro dela aí de um empréstimo do Banco do Brasil, algo assim. Foi para ela, não foi? Tem uma coisa aí. É, não estou fazendo acusação, mas acho que tem. É, mas vive do quê? Qual é a sua profissão? Conhecida? Ou admitida? Que eu não sei. Hello? Hello? Ai, com a gente assim. É verdade, Vamar, que olha, pobre no Brasil é muito folgado. Pô, pobre tem essa mania de querer tudo de graça, né, dona Bia? Não querer responsabilidade. Esse negócio de querer dormir na rua, que assim é mais gostoso. Veja, ontem deve ter feito de madrugada, sei lá, aí no centro, 6, 7, 7, 8 graus, sei lá, que seja 10 graus. Uma delícia, Bob, dormir na rua, né? Eu fico aqui com o meu aquecedor ligado e fico pensando, essa hora tem um monte de pobre folgado, um monte de sem teto folgado, que não quer ter as minhas responsabilidades, as minhas obrigações, entende? E prefere ficar dormindo na rua.
Em alguns lugares...
Bando de pobre, vigarista, preguiçoso.
Em alguns lugares, Reinaldo, 3 graus aqui em São Paulo.
Exato. Em vez deles preferirem a vida da Val Marchiori, entende? Cuja função até hoje desconheço. Cuja profissão desconheço, posso intuir, mas desconheço, em vez de ter a profissão da Val Marchiori, que está sendo recebida pela primeira-dama também, não sei porquê, se botar na rede social, deve ter alguma importância. Qual? Para falar essas coisas. Não é? Insisto, não acho que isso espelhe o trabalho do governador, mas acho que deveria haver uma nota do governo do estado. E não venho falar, ai, tirou a fala do contexto. Não tem contexto bom para isso. Não tem contexto bom para isso. Qualquer que seja o contexto é ruim. O conteúdo é ruim. É tudo ruim. Semelha duas dondocas desocupadas que olham para pobre como se pobre fosse de uma outra espécie. Sim, muitos podem recusar as ordens e as regras que existem em abrigos. Mas será que até isso, dona Bia, também não faz parte de um quadro, inclusive, muitas vezes, de doença psíquica, quando se sabe que boa parte dos moradores de rua também tem problemas psíquicos? Vocês perderam completamente qualquer noção. Onde é que vocês vivem? O que é que vocês fazem nas horas vagas? O que é que vocês leem? Que compromisso efetivo vocês têm com o país? Nenhum. Mas por que se expor dessa maneira desavergonhada? No caso da Bia, não tem assessoria, não? É um destrambelhamento, é uma falta de propósito. Dá tempo de falar dos abrigos ou a gente fala depois?
Precisamos voltar.
Tá bom.
O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas diretamente no caixa, pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite. Acesse nosso site www.açaí.com.br.
Açaí. Seu caminho.
Segue a Avenida João Dias, parada de ponta a ponta no sentido do bairro. O motorista saiu ali da região da Avenida Santo Amaro, já encontra dificuldades. Ponte João Dias parada, sequência, né, pela própria Avenida João Dias ruim, e a estrada Tapicirica também congestionada até conseguir passar ali pela região do Hospital do Campo Limpo. Todo esse trajeto no sentido do centro, aí vale a pena. Seguro Tóquio Marina Empresarial, coberturas incluindo roubo, incêndio, ampla aceitação e avaliação do seu patrimônio. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br.
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8h30 da noite, com exceção do Rio de Janeiro, que tem a Voz do Brasil às 9h. Nesse período, você sabe, pode continuar com a gente, continuar com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Rádios. Agora são 7h06. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, com Reinaldo Azevedo.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. E você que está acompanhando o programa pela internet, está vendo lá, o câmera registra lá o Fábio Cuba, o Bob Furuia. Sim. Nós estamos num ambiente novo ali. Aquele não é o estúdio que a gente usa todos os dias.
Não.
Porque o estúdio que a gente usa todos os dias, a boa notícia é que ele está sendo reformado, está sendo modernizado. Sim. E os dois rapazes, hoje, aparecem ali com um fundo diferente.
Isso, é o, né? Estúdio 2,
então,
o estúdio
isso.
Reserva.
Esta é a boa notícia. Está dando tudo certo, ótimo. O meu cenário aqui é o mesmo, porque minha casa não está em reforma.
E a roupa é nova?
Hã?
E o cenário é o mesmo, mas e a roupa?
Ah, não, a roupa é nova.
É, eu li um elogio sobre o seu chapéu, né?
Eu resolvi, olha, vai demorar até eu ficar bonito em público para outras pessoas, então eu vou... E você viu que a gravata ainda não repeti. É, desde que começou esta série. E elogie-se o Fábio Cuba com uma blusa bonita, cor de terra.
Obrigado, hein?
Ali, né?
É isso,
eu não
muito
gosto
frio
de marrom,
hoje,
eu e Roberto Carlos não gostamos de marrom,
não,
mas isso não é um marrom,
não,
ele
não
é puxado, ele é uma coisa para o cobre,
tijolo. Quase avinhado também.
E combinou
câmera,
com,
né,
você,
muito Fábio obrigado.
Cuba. Um elogio hétero, naturalmente. Eu bati o olho errado na minha própria conta, como lembra o meu amigo Jeffs Carvalho, eu tenho bons amigos e bons ombudsman, na verdade, até agora, morreram, o número de pessoas mortas, 76,25 vezes o previsto pelo Jair Bolsonaro, até agora, né? E eu disse que vai morrer mais de 100 mil pessoas, aí sim, 125 vezes. Tá orgulhoso, presidente? Parabéns. Ah, faz o seguinte, quando o senhor precisar enterrar mais gente, chama, desculpem, eu sei que é uma infâmia, mas eu vou ter que falar. Chame o Osmar Terra. Ele é bom disso. Renda Brasil.
Vamos lá, Reinaldo. O jornal Estado de São Paulo teve acesso a um desenho inicial do programa Renda Brasil, que é essa tentativa do governo de se apropriar do Bolsa Família. De acordo com o Estadão, a iniciativa prevê um orçamento anual de 51 bilhões e 700 milhões de reais. A ideia do Ministério da Economia é atingir cerca de 57 milhões de pessoas, algo em torno de 18 milhões de famílias. O pagamento médio será de R$ 223,00. Para a gente comparar com o Bolsa Família hoje, o benefício médio é de R$ 190,00. O programa inclui também 13 mil famílias, o que alcança 41 milhões de pessoas, a um custo de cerca de 32 bilhões de reais.
Você aí deu um probleminha, Bob. O programa inclui também, não, o programa petista de 13 milhões de famílias. Né? O que o PT chegou a 13 milhões, o Bolsonaro pretende chegar a 18 milhões. É o Bolsa Família sendo turbinado pelo Bolsonaro, que tomou o Bolsa Família do PT para fazer aí esse... rebatizou o programa... O Bolsa Família, que por sua vez tinha sido uma reunião de programas sociais também havia no governo Fernando Henrique, que atingia 5 milhões de famílias, foi para o Lula para 10 milhões de famílias, a Dilma levou para 13 milhões de famílias, o Bolsonaro leva para 18 milhões de famílias. Eu não acho que isso seja bolsa esmola, isso é absolutamente necessário, mas isso dá conta de um país mergulhado no atraso, obviamente. É claro que é necessário, mas é claro, o importante seria que o Brasil crescesse. Estou falando agora, estamos nesse período de crise, nem se coloca essa questão, mas já não estava crescendo antes, né? E considerando o comportamento de certa elite brasileira, dificilmente... Vamos lá. Aras quer que o depoimento do Bolsonaro seja por escrito, vai.
Defendeu em documento enviado ao Supremo, Reinaldo, que o presidente Jair Bolsonaro seja questionado sobre como prefere prestar depoimento no inquérito de que apura uma suposta interferência política na Polícia Federal. Aras se manifestou após pedido do relator do caso na corte, o ministro Celso de Mello. O procurador sugeriu que Bolsonaro escolha se prefere exercer o direito de ficar em silêncio, que o depoimento ocorra por escrito e ter a oportunidade de escolher hora e local para a oitiva.
Olha aqui, e o próprio Aras reconhece que o Código de Processo Penal permite o depoimento por escrito de autoridades, como presidente da República, vice-presidente, etc., tá na condição de testemunhas, o que não é o caso dele. Mas, enfim, né? É uma tentativa ali. Ai, não, senão o presidente vai se sentir constrangido. Vai ter novo ministro da Educação?
Quase, Reinaldo. O secretário paranaense Renato Feder é o grande favorito para assumir o Ministério da Educação. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro já teria até feito convite oficial a ele. Antes de Carlos Alberto Decotelli ser anunciado na semana passada, Feder chegou a ser um dos mais cotados para chefiar a pasta. Ele só não foi escolhido porque descobriram que o secretário foi um dos principais doadores da campanha de Dória em 2018.
Agora o que tem de engraçado aí... engraçado. Quem está detonando o tal do Feder nas redes sociais não é a esquerda. Quem está detonando são os bolsonaristas. E ele também não é o preferido dos milico, né? Então, enfim, vamos ver. Como sempre, uma área essencial para o país. E nesta areia, vamos começar.
O Açaí Atacadista tem uma novidade para você. Com o PicPay, ficou ainda mais fácil comprar no Açaí. Agora você pode pagar as suas compras nas lojas diretamente no caixa, pelo celular. É muito mais praticidade e segurança para você desfrutar de toda a economia que o Açaí oferece e fazer o seu abastecimento. Baixe o aplicativo PicPay gratuitamente e aproveite. Acesse nosso site www.açaí.com.br.
Açaí. Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê ainda segue ruim no sentido da rodovia Ayrton Senna, na aproximação da Ponte do Limão em diante, tudo muito complicado até lá embaixo a Ponte de Canduva. Continue utilizando a Marquês de São Vicente, a Norma Perotini Janotti e a Sérgio Tomás para pelo menos pegar a Tietê a partir da Ponte das Bandeiras. Quem utiliza a Tietê no sentido da rodovia Castelo Branco, por enquanto apenas trânsito intenso. Envie dinheiro para contas bancárias no exterior com a Western Union, baixe o app W Brasil e aproveite nossas melhores tarifas. Compare, faça conta e envie com a Western Union.
Muito bem, estamos de volta com os meninos em cenário novo por um tempo, até que o nosso estúdio principal passa por reforma, vai voltar bonitão. E aí, o que, que a gente tem mais, moleque, de São Paulo? Rapidinho.
Reinaldo, a ideia... Oi?
Falei 3 minutos, né, Fábio Cuba?
Isso.
A ideia, Reinaldo, da prefeitura de levar os idosos sem teto, moradores de rua, para hotéis no centro...
Folgados?
Aqueles folgados? Segundo a primeira-dama...
Poder mandar para casa da Val Marchiori. Né? Hello! Ai, não quero aqui, hello!
Essa ideia ainda não saiu do papel. Já se passaram 2 meses e 3 editais desde a promessa feita pela administração, Bruno Covas.
O negócio é o seguinte, né, gente? Eu acho assim, eu sei que pobre é folgado, eu sei que pobre, enfim, como diz a Val Marchiori, não quer obrigação, né? Sabe como é. Mas, então, não promete, né? Começa a fazer... Os governantes podem fazer o seguinte, primeiro vai, pega o programa, vê se tem dinheiro, organiza, vê se é possível fazer, depois fala. Né? O que mais?
A Prefeitura de São Paulo, Reinaldo, vai reabrir os centros esportivos da capital e também o Parque das Bicicletas em Moema a partir de segunda-feira. Os espaços funcionarão das 6 da manhã ao meio-dia, apenas para caminhadas e corridas ao ar livre.
A gente tem visto até agora que tudo que se fala que se vai fazer com devido distanciamento não está acontecendo. Né? A Flórida, por exemplo, demonstra que isso tem um preço. Aliás, 29 estados americanos estão demonstrando que isso tem um preço. Aí vocês decidem aí o que fazer, né? E o que, que tem de Campinas?
Como a gente falou aqui antes, Reinaldo, a região de Campinas entrou na fase vermelha, fase 1 do Plano São Paulo. E diante do aumento dos casos e da lotação das UTIs, a prefeitura da cidade tenta receber a estrutura do Hospital de Campanha do Pacaembu, hoje desativado.
Que se transfira para lá, se for o caso, né? O interior de São Paulo também está parecendo, em muitos aspectos, uma espécie de Leblon, né? Não está se dando conta do risco. Não se deu conta do risco e agora arca com as consequências. Se der tempo, vamos para 24?
Vamos, temos 30 segundos.
Tá,
vamos lá. Membros da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Reinaldo, de São Paulo, criticam uma ação da Polícia Militar dentro da favela do Moinho, que fica localizada no centro da cidade. Segundo relatos dos moradores, uma operação terminou com um garoto cadeirante de 10 anos mordido por um cachorro da corporação e um outro jovem ficou ferido, foi encaminhado à Santa Casa.
Olha, é a velha história, né? Não venham me dizer que operações em que isso acontece são bem-sucedidas e que não houve o que fazer. A polícia existe para proteger as pessoas. Né? Se um moleque cadeirante é mordido por um cachorro da PM, a coisa deu errado por definição. Não é uma fatalidade. É erro de operação. É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Meninos, eu vou fazer aqui um rearranjo. Sim. Rapidamente. Vamos para o item 21. Flávio, depoimento.
Vamos lá, Reinaldo. O Ministério Público do Rio de Janeiro intimou o senador Flávio Bolsonaro e a mulher dele, Fernanda Nantes, a prestar depoimento sobre o esquema da rachadinha. As oitivas serão feitas já na próxima segunda ou terça-feira. Convocação partiu do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, o GAEC, que já vinha investigando o caso em primeira instância.
O Flávio está reclamando porque, como eles ganharam foro no Tribunal de Justiça, né? Então, o caso passa na esfera do Ministério Público, o caso passa para o Procurador-Geral do Estado. Só que quem atua na investigação para o Procurador-Geral do Estado pode atuar também o Ministério Público em convênio. Então, não está havendo aí um drible na determinação legal, entenderam o que eu falei? Porque estava no primeira instância, Ministério Público Estadual, Justiça Estadual de primeira instância. Passou para o Tribunal de Justiça na esfera da justiça, segunda instância. Segunda instância do Ministério Público, Procurador de Justiça. Só que este, quando tem que fazer diligência oitiva, não sei o quê, pode fazer a parceria com o Ministério Público. O Flávio está reclamando que se está driblando uma decisão judicial e eu estou dizendo que esta cooperação está dentro da lei. Ela não é, por si, ilegal. Será que a gente consegue rapidamente? Não, não consegue. Eu vou tratar desse assunto. Tem quantos segundos aí, Fábio Cuba?
1 minuto e 10.
1 minuto e 10. Então eu vou deixar esta questão para tratar na segunda-feira, porque aí ela vai ter certamente desdobramentos. O Flávio Bolsonaro andou entrando aí em questiúnculas com o Paulo Marinho, né? Que é seu suplente. Mas isso a gente trata depois, está tendo uma briga aí. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, muita coisa que acontece no Brasil nos surpreende, né? Enfim, agora nada é mais, de certo modo, constrangedor do que o comportamento daqueles que, mais bem nascidos, mais instruídos, com mais condições econômicas, sociais, nada é mais constrangedor do que ver esta gente promovendo de maneira tão desabrida, tão sem limites, o atraso, desrespeitando regras básicas de civilidade. E reitero um aspecto que observei aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida de que estas pessoas, quando estão conversando com seus iguais, quando estão nas suas salas, quando estão com seus amigos, atacam uma personagem que costuma ser alvo dessa gente. É, aspas, o brasileiro. Essas são as pessoas que dizem, não adianta, o brasileiro não tem jeito, o brasileiro é muito mal educado, o brasileiro não sei o quê. Ou, como diria Val Marchiori na sua conversa com a Bia Dória, essas pessoas gostam de não ter regras. Hello, a gente tem que pagar a conta. Entende? Então, é uma gente que, nem, na verdade, não gosta nem do seu próprio país, não gosta do seu próprio povo, né? Gosta apenas de si mesmo, vive trancada na sua bolha de estupidez e de egoísmo e de egocentrismo, alheia a qualquer compromisso com a civilidade e com a cidadania. O subdesenvolvimento não é obra de um dia. O subdesenvolvimento pode ser obra de um século, de séculos. E não, o subdesenvolvimento nunca é obra dos pobres. Lembre-se disso. Até segunda-feira. Tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.